Mirandola, Vila Morena.
Histórias de Abril. Testemunhos na primeira pessoa de quem viveu a Revolução. Histórias de Abril.
Luís Filipe Pedrosa é diretor da secção portuguesa do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye, mas também professor. O seu testemunho é riquíssimo. Ele conta-nos o seu 25 de Abril de 1974, tendo uma lembrança particular do seu pai, que foi levado e preso pela PIDE durante 3 ou 4 dias, porque estava a organizar as manifestações do dia 1 de maio, Dia do Trabalhador. Mas o professor Luís Filipe Pedrosa conta-nos também o que era Portugal antes da Revolução dos Cravos e depois, contando-nos justamente as grandes manifestações do dia 1 de maio de 1974. As primeiras manifestações livres após a queda da ditadura de António de Oliveira Salazar. Aqui está o nosso último testemunho. Aqui fica a história de Abril do professor Luís Filipe Pedrosa.
Portanto, eu chamo-me Luís Filipe Pedrosa. Neste momento sou diretor da secção portuguesa do Liceu Internacional de Saint-Germain-en-Laye e, ao mesmo tempo, professor de História e Geografia do mesmo liceu, mas unicamente para os níveis do 11º e 12º ano, portanto, primeiro e terminal. Portanto, quando foi o 25 de Abril, eu, na altura, eu lembro-me perfeitamente disso, era bastante novo na altura, andava na escola secundária já, aquilo, quando foi o 25 de Abril e o período a seguir ao 25 de Abril, eu devia ter aí os meus 14 anos, à volta de 14 anos, 14, 15 anos, por aí. Do período antes do 25 de Abril, eu lembro-me muito bem, mas lembro-me de coisas esporádicas, porque foi quando eu andei na escola primária, depois entrei para o ciclo preparatório, e aquilo era então o ensino salazarista, porque eu entrei para a escola primária em 1960, já não me lembro, 6 ou 67, ainda o Salazar era o primeiro-ministro, até mesmo eu lembro-me da escola toda com os cartazes do Salazar e com aquilo tudo. Tenho outra recordação, já mais na década de 70, já era o Marcelo Caetano o primeiro-ministro. Tenho uma recordação de que o meu pai foi preso pela PIDE. O meu pai era mecânico numa empresa, numa fábrica, e o meu pai foi preso pela PIDE durante 3 ou 4 dias, porque tinha organizado o 1º de maio, a festa do trabalhador, o dia do trabalho, tinha organizado lá com os colegas, e a PIDE levou, disseram assim coisas assim que eu me lembro de antes do 25 de Abril. Lembro-me também, antes do 25 de Abril, assim, de uma maneira, tenho muito presente, eu sou originário de uma aldeia em Portugal. Eu nasci mais ou menos a 70, 75 quilómetros de Lisboa, a norte de Lisboa, portanto ali já perto do litoral, para dizer que não era aquele Portugal atrasado, que algumas vezes se fala, que é o Portugal assim muito interior, de aldeias atrasadas. Não era isso. Eu nasci numa aldeia, mas normalmente desenvolvida para a época. E eu tenho perfeitamente presente também a recordação de um Portugal muito religioso da minha terra. Não é muito longe para ir a Fátima, são cerca de 30 e tal, 40 quilómetros no máximo. E, portanto, tenho essa recordação também de uma grande religiosidade. Está a ver? Isto são as minhas recordações antes do 25 de Abril. Do dia mesmo do 25 de Abril, assim, um testemunho que eu tenho muito presente foi de me levantar cedo para ir para a escola, que aquilo eram ali 7 e meia da manhã, para apanhar o autocarro para depois ir para a escola secundária, que era mais ou menos a 7 ou 8 quilómetros da minha aldeia, em Torres Novas, e da minha mãe me dizer que podia voltar para a cama, que tinha havido uma revolução e que a minha mãe ia rezar pela revolução. A minha mãe, muitos anos mais tarde, coitada, faleceu, provavelmente a pensar que tinha salvo Portugal de uma guerra civil com as suas orações. E lembro-me que depois, naquele dia todo, o que eu tenho assim muito presente são os comunicados em rádio. Em minha casa, como na maioria das pessoas da minha aldeia, da minha rua, na minha casa não havia televisão. E, portanto, seguia-se estes acontecimentos todos pela rádio. E havia então aquelas emissões da Emissora Nacional, da Rádio Renascença e daquilo tudo, que iam transmitindo as informações, comunicados das Forças Armadas. Fiquei também com esta ideia de as autoridades, dos militares, pedirem às pessoas para ficarem em casa, pedirem às pessoas para se manterem calmas, para evitar que houvesse conflitos ou que houvesse acidentes com os militares. Lembro-me perfeitamente disso. Aliás, alguns anos mais tarde, 10 anos a seguir ao 25 de Abril, é 84, 10 anos depois, quando eu saí da universidade e eu depois fui militar, fui chamado para cumprir o meu serviço militar, precisamente em Santarém, da Escola Prática de Cavalaria, foi onde eu andei como militar, e foi de lá que saiu a coluna militar comandada pelo Capitão Salgueiro Maia. E do dia 25 de Abril, o que eu me lembro precisamente é isto. E eu tenho sempre que fazer um esforço, porque como eu sou professor de História e ando a ensinar estas coisas há muitos anos, eu tenho que fazer um esforço para não misturar aquilo que eu me lembro com aquilo que eu ensino. Estas coisas todas eu conheço-as detalhadamente pela própria natureza do meu trabalho. E eu lembro-me também, como disse há pouco, na minha rua não havia televisão, só havia um senhor, o senhor António Jerónimo, era o senhor que tinha uma televisão, era o único. E então era tradição, na minha rua, quando havia alguma coisa importante, toda a gente ia à casa do senhor António Jerónimo, que punha a televisão na janela, puxava o fio, e as pessoas ficavam ali sentadas no chão, numas cadeiras e tal, a ver a televisão. Geralmente íamos à casa dele quando dava jogos do Benfica, na televisão, ou quando havia touradas, ia-se ver a tourada à quinta-feira à noite. E no dia 25 de Abril, o senhor António também nos convidou e foi lá toda a gente. Eu lembro-me de ter visto nessa noite a difusão do comunicado da Junta de Salvação Nacional. Eu lembro-me de ouvir o Spínola a fazer aquele comunicado. E depois, a partir daqui, as minhas recordações são muito, muito, muito presentes, tenho-as muito vivas, mas já não é propriamente do 25 de Abril. É do período que seguiu ao 25 de Abril. Por exemplo, o meu pai esteve preso porque o meu pai era do Partido Comunista. Naquela altura, depois deixou, mas na altura, antes do 25 de Abril, era. E no dia 1 de Maio, que foi quando se deu aquela enorme manifestação, um bocado por todo lado, mas sobretudo em Lisboa, eu estava nessa manifestação em Lisboa com o meu pai. O meu pai levou-me. Eu era rapazote, como lhe disse há pouco, devia ter 14 anos, por aí. E lembro de ir com o meu pai a Lisboa participar na manifestação do 1º de Maio. Lembro-me perfeitamente daquela quantidade muito grande de pessoas que andavam ali por todo lado para ir manifestar. Não me lembro dos discursos. E eu acho que havia tanta gente, estávamos tão longe que eu não me lembro de ouvir nada. Mas lembro-me daquela manifestação que foi a primeira da minha vida. Era o 1º de Maio de 1974, portanto, ali uma semana logo a seguir ao 25 de Abril. Como lhe disse há pouco, eu ensino esta matéria já há muitos anos. Há quase 40 anos que eu sou professor e, portanto, posso dizer que ando há 40 anos a ensinar esta matéria. E cada vez que eu ensino isto é também uma oportunidade para eu próprio refletir nestas coisas todas. Para mim, os valores de Abril são um valor, é a liberdade. Porque realmente não havia liberdade antes. E a seguir passou a haver liberdade. E aquilo que nós depois chamamos os valores de Abril decorrem deste valor fundamental, que é o valor da liberdade. O essencial, na minha opinião, a base de tudo é a liberdade, não é? A liberdade de ter partidos, a liberdade de se manifestar contra ou a favor, a liberdade de não concordar, a liberdade de comprar jornais com opiniões diferentes, com visões das coisas diferentes. Deriva tudo daí, e inclusivamente alguns, muitos partidos que têm aparecido nestes últimos anos mais extremistas, estes partidos existem porque há liberdade. Porque se não houvesse liberdade, os partidos eram proibidos. E, portanto, o que é uma prova, na minha opinião, é uma prova de que os valores de Abril continuam a existir. Agora, se me perguntar se há pessoas que não gostam muito deles, de certeza que há. Os fascistas, não ficaram todos eliminados em Portugal em 1974. Havia muitos fascistas antes da Revolução, agora chamem-lhes conservadores, chamem-lhes partidários do autoritarismo, chamem-lhes salazaristas, chamem-lhes... Bom, eu chamo-lhe por este nome, que era assim que se chamava na altura. Estes fascistas não desapareceram todos. Muitos deles tiveram que atravessar o deserto, houve muitos que se calaram durante muitos anos, e essas ideias muito conservadoras, muito antidemocráticas, muito pouco amigas da liberdade, essas ideias ficaram um bocadinho adormecidas e, infelizmente, estão agora, muitas vezes, a acordar, e se elas acordam, e se elas podem ir às eleições e podem ter muitos votos, é precisamente porque o valor essencial de Abril continua a existir. E esse valor é a liberdade, que é aquilo que permite que as pessoas que não pensam como eu tenham a mesma liberdade que eu para falar.
Histórias de Abril. Ouça uma história todos os dias no Alfa 1013. Histórias de Abril.